Oi, gente, como vão? Espero que estejam bem, escrevendo bastante. Eu sou a Michelle Brand, idealizadora dessa bagaça toda aqui. E não, você não leu errado. Agora nós temos podcasts individuais que serão postados semanalmente às segundas, quartas e sextas, entre os episódios do nosso podcast principal, o Jornal da Fábrica. Aliás, corre pra ouvir se você ainda não ouviu, acabou de chegar aqui de paraquedas. E bom, nós resolvemos apelidar esse novo formato de minicasts, mas eu já vou logo avisando que esse primeiro ficou tudo menos mini. Olha que eu tentei bastante. E bom, né? Nesse meu pedaço de chão aqui dentro da fábrica, nós vamos falar um pouco sobre diversos assuntos relacionados à escrita, né? Desde dicas e propostas de escrita até chororô pelos meus inúmeros bloqueios criativos. E eu escolhi esse nome porque eu ando às voltas com as minhas muitas histórias para escrever e outras milhares para ler. E eu meio que sou a tia doida dos gatos do grupo, né? Tem um monte em casa. Inclusive, vocês não se espantem se ficar ouvindo miados no meio das minhas participações o tempo inteiro. São só os meus bichanos querendo participar também. Ou me ouvindo falando sozinho, achando que eu tô querendo conversar com eles e me respondendo. Acho que a gente nunca vai saber. E bom, e nesse primeiro episódio do podcast, eu achei melhor apresentar um pouquinho do projeto como um todo para vocês, me baseando em dúvidas que vocês mesmos têm, ou melhor, tinham, né? Porque agora todas elas serão respondidas hoje. E alguns dias eu abri um tópico lá no grupo perguntando o que é que vocês queriam saber sobre a página, sobre o grupo, sobre o projeto inteiro. Eu recebi muitas perguntas bem interessantes. Vou responder todas elas aqui, né? Na ordem de recebimento e vou tentar juntar aquelas que são um pouco parecidas. Até porque senão o podcast vai durar umas 4 horas, né? Eu sou a tagarela do grupo. Se deixar, eu fico falando sozinha aqui até amanhã. Então eu espero que vocês tenham paciência para ouvir tudo isso até o fim, né? E vamos lá começando. E a Silvia Andrade perguntou, né? De onde surgiu a ideia de criar a página. E bom, eu falei bem resumidamente do histórico do projeto lá no nosso primeiro Jornal da Fábrica. Corram pra ouvir se vocês ainda não ouviram. Mas desenvolvendo, eu primeiro fiz um perfil no Twitter intitulado Fic Writer da Coragem, né? Que originalmente ia servir como um complemento ao outro perfil, Fic Writer da Depressão. E tinha por objetivo, né, ser uma injeção de ânimo, né? Pro pessoal continuar escrevendo mesmo com todas as tristezas e agruras da vida de escritor que a gente conhece bem. Mas eu não lembro muito bem quando foi que veio a ideia de passar o material do Twitter pro Facebook. Que foi, né, quando surgiu a página de verdade. E o Twitter, ela acabou sendo deletada aí um tempinho atrás, mas eu não lembro muito bem quando. E a página foi crescendo até virar o que é a fábrica hoje, né? O que nos leva à segunda pergunta dela, que é: por que a mudança Freak White Effects para a fábrica de histórias? E bom, a primeira página tinha como um público-alvo original, são fiqueiros mesmo, mas com o tempo eu comecei a perceber que tinha muito escritor de original e muito escritor independente, alguns até que tinham publicado pela Amazon, pelo Clube de Autores, e eu achei que ia ser legal e interessante investir na inclusão de todo mundo, assim, de todo esse público que a gente começou a atrair. Porque por mais que o termo fic, ele possa ser usado como sinônimo de fiction, que é ficção, a gente acaba meio que associando só a fanfic mesmo, e eu queria algo mais generalista, né, pra todo mundo se sentir um pouco abraçado pelo projeto. Só que esse foi só apenas um dos pontos, né? O segundo, que é o que me incomoda muito, né? Foi que o Facebook, ele começou a destruir o alcance da página quase que por completo. Decidi que era hora de fechar a página anterior e começar uma nova do zero. Terceira pergunta da Silvia. A página é conhecida apenas pelos memes. Era a ideia de ser apenas uma página de memes? E, bom, sim e não. No começo era só pra eu ter esse material do Twitter todo em outro lugar. Até pra pegar um pouco o público que não usava o Twitter, né? Mas com o tempo passei a dar um pouco de dica de escrita, postar alguns prompts também, né? Que são aquelas propostas de textos para as pessoas escreverem histórias baseadas naquele trecho. E eu fui meio que começando a construir um público mais interessado nessa parte mais de informativos mesmo. Aí acaba que o Facebook foi destruindo também o alcance de qualquer coisa que eu poste na página, não seja meme. Então eu ainda tô buscando alternativa para isso, pensando numa forma de voltar a postar esse material sem que esses posts acabem sendo muito entregue para vocês. Mas por hora eu vou focar só nos memes um pouquinho. Quarta pergunta. Como foi ficar sozinha administrando uma página e manter posts diários? E uma pergunta que eu meio que já vou aproveitar para responder também. Duas perguntas que vieram depois, da Estela e do Vasco. E bom, cuidar da página em si é até bem tranquilo. O Facebook pelo menos ajuda com o recurso de permitir agendamento de postagens, né? Para nunca dizer que eu nunca falei bem dessa plataforma. Aí, assim, com esse agendamento de postagens, eu posso deixar já várias postagens prontas para vocês com certa antecedência e ficar de boas, né? Aproveitando para dar uma forcinha nos outros projetos, né? Indo lá no blog, no grupo. O problema é que às vezes acabam esses posts agendados, né? Eu esqueço de mandar uns novos, que é o motivo de vocês ficarem às vezes sem post na página por algum tempo, né? Mas assim, né? Me permitam também aproveitar a oportunidade aqui para desfazer um mal-entendido que é até bem comum e até bem compreensível também. Que, assim, os moderadores, eles são chamados para o grupo, tá? A página, ela segue sendo meio que o exército de uma mulher só mesmo. E a causa disso é que há alguns meses eu acabei vinculando meu perfil pessoal lá no Instagram com a página, porque eu não tenho muito o hábito de olhar o IG, né? E acabei deixando muitas mensagens privadas sem responder. E aí, né? Como o Facebook é a rede social que eu mais uso pra não estar deixando meus parentes, meus amigos no vácuo por muito tempo. Pelo menos até eu aprender a usar o Instagram no Instagram. A página vai seguir sendo um projeto pessoal meu junto com o blog. Então só eu tô gerenciando a página, só eu tô cuidando do blog por enquanto. E aí eu peço pras meninas que criam memes, né, que fazem os textos informativos no grupo, pra dar uma replicada no conteúdo também. Aí acaba que blog e página são meus. E o grupo Fábrica de Histórias e o podcast e as outras redes sociais que a gente tem a abrir, né, no decorrer do projeto, eles é que são os projetos em conjunto. A última pergunta da Silvia. Já pensou em apagar a página por algum motivo? Que é a pergunta que eu também vou aproveitar pra responder já outra pergunta do Vasco e uma do Ricardo lá na frente. E sim, eu já pensei, né, por todas essas dificuldades com a plataforma, alguns problemas pessoais também. Então, já, nesse período inteiro já aconteceu da página ficar sem post, e o grupo também ficou meio achaças por um tempo, né, como vocês já viram. Até o blog também já teve alguns hiatos bem longos, um deles foi até bem recente. Mas por incrível que pareça, até que esse ano eu até consegui reorganizar algumas coisas, melhorar um pouquinho mais. Então, como os projetos estão seguindo por um caminho muito bom, a gente tá tendo um retorno muito bom, principalmente aqui no grupo com o podcast. Acho que a menos que o Tizuki resolva fazer alguma coisa na página, né, que esperemos que não, tá tudo bem, os projetos estão a salvo e a gente vai seguindo. Mas falta de tempo é uma dificuldade bem clássica, né, a gente acaba por todos esses projetos, acaba ficando um pouco sem tempo de tá cuidando de todos de forma dedicada mesmo. Mesmo com a equipe, às vezes acontece. Também sempre rola um preconceitozinho, né, pela parte das fanfics. A gente sabe que tem sempre um chato pra pagar de cult, né, ficar xingando quem escreve, quem lê fanfic, pra ficar rebaixando as pessoas que escrevem esse tipo de histórias. Também, né, eventualmente algumas pessoas descobrem que a página é minha e como não vou muito com a minha cara, acaba virando a cara pro conteúdo, né. Já fomos acusados de plágio em alguns posts, né, mas depois tudo acabou se resolvendo, né, fazer o que acontece, né, quem não. Prosseguindo com as perguntas da Estela, como surgiu a ideia de pedir moderadores? E bom, veio quando eu percebi que o grupo tava crescendo muito, né, acabou ficando inviável de cuidar sozinho, diferente da página, né, chegou um ponto que não dava mais. E aí o grupo tava virando um cemitério de links, onde quase ninguém tava interagindo, as pessoas só iam mesmo pra colocar o link de suas histórias, eles iam lá pra morrer, porque ninguém dava nenhum like direito nos coitados dos links. Algumas pessoas também começaram a reclamar diretamente pra mim de algumas ocorrências de spam, né, pessoas postando muitas vezes o mesmo link da mesma história, e acabou ficando chato mesmo. Percebi que ou eu resolvia isso, ou todo o meu esforço em criar um lugar legal pra gente interagir por água abaixo. E aí já aproveitando pra responder a pergunta seguinte, que também respondeu uma pergunta do Vasco lá na frente, eu não fiz seleção pra moderadores. Eu aceitei todo mundo que se inscreveu, tava disposto a me ajudar a limpar essa bagunça. Mas num segundo momento eu precisei dar uma funiladinha mesmo, porque algumas pessoas começaram justamente a ficar sem tempo, né, a não ter mais como se dedicar ao projeto. E aí, pro que eu tinha em mente, seria meio complicado delas permanecerem. A gente conversou, elas acharam melhor sair. Aí foi quando a gente fechou a equipe e começamos os trabalhos que vocês estão vendo aí agora, né, até hoje. E foi bem legal, né, porque cada um de nós tem preferências e conhecimentos bem diferentes, mas que se completam. Isso não foi proposital de jeito nenhum, foi uma coincidência muito boa. E aí o que um não sabe fazer, o outro vai lá dar uma forcinha, né, dar uma mãozinha. A quarta e última pergunta da Estela, que complementa essa resposta, como tem sido a convivência entre vocês? E bom, pelo menos até o momento tem sido a melhor possível. Eu fiquei até um pouquinho surpresa, porque eu não me acho uma pessoa lá muito sociável. Quem me conhece, né, já há mais tempo, já sabe que eu tenho algumas opiniões que são até um pouco fortes. Por exemplo, só pra citar um exemplo, eu odeio bagunça, eu não consigo trabalhar com as coisas fora do lugar. E aí eu acabo meio que criando um monte de regra pra manter o nosso grupo privado do staff, né, em ordem. E eu confesso que eu fico um pouquinho de medo, né, de que isso fosse espantá-los ou deixar eles com uma visão um pouco errada de mim. Mas pelo menos até agora tá todo mundo bem, de tá tudo direitinho. A gente trabalha junto, apesar dos horários às vezes não baterem, né, de ter muitos fuso horários envolvidos. E eu espero que permaneça assim, né. Claro que discordâncias acontecem, é normal quando tem gente diferente trabalhando junto. Mas até agora a gente tem conseguido superar essas diferenças e sempre chegar a um acordo que fica bom pra todo mundo. E eu acho que isso é que é fundamental, né. Uma equipe forte, ela é a base de um projeto forte, de um projeto bom, de qualidade, que é o que eu espero que a gente ofereça pra vocês esse tempo inteiro que a gente passa junto. Agora vamos responder as perguntinhas do Vasco. Vasco Figueiredo perguntou, melhor trabalhar sozinho ou com outros moderadores? Olha, não tem nem comparação trabalhar em equipe e tá na página de boas, né? Porque é só fazer meme, responder os comentários, responder mensagem. Embora eu esteja deixando a desejar nessa parte das respostas de comentários, eu admito, mas o vácuo não é proposital, eu juro. Eu tenho algumas coisinhas ainda pra dar uma reorganizada, pra dar uma automatizada antes de eu ter um pouquinho mais de tempo livre pra ir lá dar uma assistência pra vocês. Mas, ó, concurso, com avaliação, como a gente fez recentemente, o podcast, né, principalmente, né, toda essa interação que tá tendo lá no grupo. Nada disso seria possível se fosse eu sozinha cuidando de tudo, gente. Nada, né? Sem uma equipe, o grupo, o projeto não seria nem, acho que nem um terço do que ele é hoje. Seria só mais um grupo no meio dos outros pra vocês bocarem links lá, postarem links e eles morrerem mesmo. Próxima pergunta. Houve ideia de expandir o Fábrica de Histórias para outras redes sociais? Sim, a gente tá trabalhando nisso. Aliás, já temos Twitter pronto. É, perfil do Twitter tem o nosso arroba FDHistórias, tem acento, podem procurar lá, tá? No Instagram também tem o FHistórias no IG, tudo junto, sem acento, tá? Eu não sei, inclusive, quando esse podcast for ao ar, a gente já vai ter conteúdo rolando lá de verdade, né? Um cronograma definido e tudo mais. Mas caso não, é só questão de tempo, então vocês já vão seguindo aí pra não perder nada, tá certo? E próxima pergunta. Essa pergunta é muito mais pessoal ainda, mas uma curiosidade grande que eu tenho. A Diana é a única portuguesa na equipe. Houve algum problema com isso? Está gerindo bem? Bom, eu não posso responder por ela, né? Por motivos óbvios. Mas, pelo menos, da minha parte, tá sendo uma ótima experiência conhecer um pouco mais de como são as coisas em Portugal e tal. Infelizmente, né? A gente sabe que é um preconceito meio bobo de ambos os lados, um com o outro, né? Dos dois países. Mas eu acho que a gente tem muito mais a aprender, todo mundo se unindo, né? Buscando os pontos em comum e trocando experiências. Eu tô gostando muito de ter uma pessoa com a vivência de ser de outro país, né? Pra trazer um pouco do seu ponto de vista, enriquecendo nossas discussões também. Até agora tá sendo muito bom. E por último, de onde surgiu essa ideia nova de podcast? Bom, veio da Gabriela, né? Nossa querida moderadora, Gabriela, que é também quem edita os podcasts, praticamente todos. Mas eu abracei na hora a ideia, porque é uma mídia que eu consumo muito, eu gosto muito de podcast. Tem podcast pra tudo, né? Tem um podcast pra cada tipo de coisa. E eu queria muito fazer algo do tipo, eu queria muito fazer começar um podcast de fato, mas eu não tinha muita ideia de por onde começar. Também não tinha tanto tempo assim pra fazer as coisas, né? E como eu disse, sem uma equipe seria impossível levar esse podcast à frente, né? Mesmo a gente tendo podcasts individuais, né? A gente sempre se ajuda, sempre dando uma mãozinha pro outro com temas, com parte de pauta, edição também. Então, né? Sem equipe, podcast não existiria, fato. Perguntinhas agora do Ricardo Fernandes. A primeira. Há quanto tempo criou Fábrica de Histórias / Fic Fighter Fact? E eu falei disso ali, mas eu não lembro se eu falei datas. Então, se eu já tiver falado datas, eu vou falar de novo. Bom, o Twitter eu criei em meados de 2012, né? A Fic Fighter Fact no ano seguinte, 2013. E no começo do ano passado, eu acabei dando uma pausa nela, como alguns de vocês já devem saber. Quando eu voltei em julho, né? Em julho de 2019, já foi com a Fábrica de Histórias mesmo. Agora, o grupo eu não lembro. Eu acho que foi em 2017. Segunda pergunta. Quais foram os maiores feitos da página? Gente, olha, eu acho que eu nunca pensei que eu fosse ter uma página que fosse chegar sequer a 1.000 likes, 1.000 curtidores. Só que a FF passou de 16 mil pessoas, eu não sei até hoje como que isso aconteceu. Fiquei muito feliz e surpresa de ter sido tudo orgânico. Como essa pergunta meio que responde também uma das perguntas do Rui Martins que vem logo adiante, né? Vamos lá. Ele perguntou qual a melhor e a pior coisa que já aconteceu na página. E a boa foi essa dos números tão altos que eu não esperava. E a ruim, sem dúvidas, foi ter que deixar tudo isso pra buscar um recomeço literalmente do zero. Se bem que depois de uma coisinha meio chata que me aconteceu ano passado, mas eu acabei perdendo um HD contendo toda a minha vida na internet. 10 anos de uso de internet agora só existem na minha memória. E como eu sou adoro, isso não quer dizer muita coisa, né? Praticamente não existe mais lugar nenhum. Mas enfim, eu meio que passei a ver essas histórias de recomeços com outros olhos. É, acho que recomeçar e desapegar desse passado é importante, né? Às vezes a gente não devia ter tanto medo de fazer isso como quanto a gente tem. Claro que é bem estressante quem leu meu post lá no blog bem recentemente, né? Sobre meu balanço de escrita em julho, agora no Camp Nouveau. Já fico que tá sendo um pouco sofrido ter que recuperar tudo que eu tinha escrito. Né, ter que começar as histórias do zero tudo de novo. Mas eu tenho fé que elas vão ficar melhores do que estavam, de onde eu vou rir muito de tudo isso. Espero, pelo menos. Aliás, dá uma passadinha lá no meu blog, né? Aproveita. Sempre que sai podcast, eu posto lá também com todos os links pra ouvir. Então anota aí rapidão pra você dar uma passadinha lá, se terminar de ouvir esse podcast. Se é que você já não está ouvindo por lá, né? michellebran.blogspot.com. E a última perguntinha do Rui. A página te fez conhecer autores? Se sim, quais? Bom, eu conheço mais gente interagindo nos grupos do que na página, né? Já conheci bastante autores através dos grupos, mas eu acho que no grupo mesmo, só a Diana mesmo, que já era autora publicada quando a gente se topou lá nos comentários dos posts. Agora vamos responder as perguntinhas da Marina Guerra. A primeira é se eu já conheci os moderadores e de outros lugares, né, que não a própria página, só a Gabriela mesmo, que eu acabei topando com ela em outro grupo e eu nem sabia que ela escrevia na época, né, acabei descobrindo depois. Mas todo o resto da equipe eu conheci mesmo, foi ou na página ou já no grupo. Não tinha contato com nenhum deles antes, não. A segunda também já respondi em parte, né, que é que se teve treta na página ou se a página foi amada por todo mundo. E bom, né, sempre tem um pra criar caso, pra tirar post de contexto, pra ficar acusando a gente de coisa infundada. Mas assim, no geral, o feedback é bem positivo, né? Tem gente que oculta os posts de vez em quando, tem gente que dá bloco, mas o pessoal em geral tem curtido muito e eu fico muito feliz com o retorno positivo que eu já consegui até então. E não tem preço você ler que uma dica que você deu até de forma despretensiosa ou às vezes até uma dica disfarçada de piada. Não tem preço você ler que uma dica dessa ajudou de fato uma pessoa, sabe? Principalmente principalmente aquelas pessoas que estavam há muito tempo sem escrever e às vezes lê um prompt na página e volta por causa disso e consegue terminar uma história. É muito bom, assim, é muito, muito gratificante. Recebo os comentários muito, muito positivos nessa parte. Eu fico muito feliz de saber que um projeto que eu comecei só por hobby, só pra passar o tempo, só pra colocar minhas ideias em algum lugar e arrumar amigos novos, tá de fato colaborando com vocês de alguma forma. Isso é muito bom. Próxima pergunta, né? Terceira pergunta da Marina. O que gostaria de ter feito no Fábrica de Histórias e ainda não fez? Bom, eu tenho a ideia de fazer mais concursos com premiações, mas não só essas premiações de selos, de divulgação que a gente fez o último. Tenho vontade de fazer também concursos com premiações físicas mesmo, sabe? Tipo livros ou até outros itens legais que vocês possam querer. Caneca, marca-página. Eu também queria que o nosso canal no YouTube não fosse só pro podcast, né? Não fosse só áudio. Queria também poder postar vídeos lá, fazer alguns vlogs, alguma coisa. Mas por enquanto vai ficar só na ideia mesmo. Eu, pelo menos, não tenho nenhuma... Nem tenho uma câmera muito boa no momento, né? Fico só com o celular mesmo e nem tenho muito lugar em casa pra fazer isso por agora. Fica pro futuro aí, né? É uma ideia que eu anotei aqui com muito carinho no meu caderninho de ideias e vamos ver no que é que dá. Quarta pergunta. Onde fazia ou faz os memes? Bom, eu uso Photoscape pra fazer os memes em si e uso o Canva pra fazer os informativos, os avisos e esses outros conteúdos que eu trago de vez em quando, né? Eu usava o Photoshop antes, mas tô com alguns probleminhas no computador ainda, precisei desinstalar. Próxima pergunta. Essa é muito boa. De onde vem todos aqueles posts? Tem que ter uma enorme inspiração ou procurar em algum lugar. Bom, obrigada pela parte da inspiração. Os memes eu trago da minha própria experiência, né? De coisas que eu vivi, que eu ainda vivo, principalmente essas partes mais, assim, de piadas autodepreciativas, são muito da minha experiência. Ou então de relatos que eu vejo nos grupos e nas outras páginas, coisas que eu vejo vocês contando e acaba dando ideia pra fazer um meme bem legal. Mas essa parte de conteúdo mais informativo eu pesquiso em sites de escrita, tanto brasileiros quanto gringos. Também me baseio em alguns cursos de escrita que eu já fiz e acabo garimpando muita coisa legal no Pinterest também. Próxima pergunta. Como conseguiu divulgar a página para conseguir ter todo aquele número de seguidores? Eu não sei, eu não faço a menor ideia. Eu comecei compartilhando os posts só no meu perfil pessoal mesmo, só que há muito tempo eu tenho muitos escritores adicionados, gente que eu vou conhecendo nos grupos e vou adicionando, mas a coisa foi meio que se espalhando de forma orgânica. Sétima pergunta. Mudar o nome da página baixou o número de seguidores? Se sim, como fez para voltar ao que era? Baixou sim. Não tanto a mudança da página, do nome no caso, né? Não tanto a mudança do nome da página, mas sim a mudança da página em si. A gente ter que fechar uma página e abrir outra do zero, né? Tive que recomeçar com zero seguidores. Como vocês podem ver, ainda não recuperei, tô longe disso. Não cheguei nem na metade ainda, mas eu espero conseguir alcançar esses 16k de novo algum dia. Inclusive, se vocês curtem o trabalho de lá e puderem dar uma forcinha nessa divulgação, eu ficaria muitíssimo feliz e motivada pra continuar com ela por aí por muito tempo. Oitava e última pergunta da Marina. Fazer parte da Liga dos Betas foi algo que te ajudou para a página ou piorou? Ou não fez diferença? Bom, a experiência da Liga me tornou uma pessoa muito mais sociável, né? Eu sei que não parece hoje em dia gravando podcast, fazendo piadinha pra vocês, mas eu sou uma pessoa um pouco tímida, assim, eu tenho um pouco de dificuldade de começar conversas com pessoas que eu não conheço muito bem. Mas essa experiência toda da Liga, de ter que começar o contato com os autores, de ter que dar minha opinião sobre os textos, de ter que aprender de fato a me colocar minhas opiniões, tanto de uma forma que não agrida quando é uma opinião negativa, quanto não parecer que eu tô puxando o saco quando é uma opinião positiva. Tudo isso foi me ajudando, né, a me tornar mais sociável de verdade, a conseguir interagir melhor com as pessoas, né, conseguir perder um pouco dessa timidez mesmo. Além do óbvio, né, de me ajudar a construir uma bagagem de conhecimentos que acaba sendo útil na hora de eu dar essas dicas pra vocês, né, a construir esse material mais informativo mesmo. E aí eu vou espalhando, né, vou jogando na roda pra vocês aprenderem comigo junto, né. Eu acredito que conhecimento, ele é o único bem que quando a gente compartilha, ele não diminui, pelo contrário, ele aumenta. Eu procuro sempre pegar tudo que eu aprendo e jogar na rede aí pra vocês irem aprendendo junto. E vamos prosseguindo, né, pra o nosso penúltimo bloquinho de perguntas, que é do Nelson Gomes Correia. Eu vou unir a primeira e a segunda, né, porque elas são relacionadas, e pra gente adiantar esse podcast não vai ficar enorme. Já usou os anúncios de Facebook? Se sim, funciona mesmo? E a segunda. Acha que pagar para divulgar é vantajoso? Nunca paguei pra divulgação, né, pra anúncios do Facebook. Eu só usei esse recurso de anúncios uma vez, porque o Facebook me deu uns créditos. E no caso específico do Facebook, eu não sei se fui eu que não soube usar direito, ou se eu divulguei um post meio sem graça, porque eu não senti muita diferença no número de curtidores, não. Óbvio que eu não descarto usar a ferramenta no futuro, né? Eu vou deixar pra pensar nisso mais quando a gente começar a monetizar o projeto, né? Tiver aí monetizando de forma sólida, estável, tiver dando um pouquinho de fruto. Mas por hora eu vou permanecer nesse alcance orgânico mesmo, né? Contando só com a nossa divulgação e a dos curtidores, porque eu acho que até que ela é mais efetiva, né? Bom, terceira e última pergunta. Como fez para a página e o grupo chegar a mais pessoas? Que é justamente compartilhando os posts no grupo. tempo, né? Fazendo essa parte de espalhar mesmo as postagens. E buscando também estudar um pouco o Facebook, né? Entender como é que funciona a plataforma, do algoritmo e tal, que tipo de postagem tem mais engajamento e quais não. E aí a gente vai tentando, né, devagarzinho, chamar a atenção das pessoas dessa forma orgânica mesmo. E por último, vamos às perguntas do André Martinez. Ou Martinez, eu não sei como é que eu pronuncio. Desculpa se eu estiver falando errado, passando vergonha. Mas enfim, primeira pergunta. Já tem a página há algum tempo. Há anos já, pelo que eu conheço. A minha pergunta é se faz isso apenas por hobby ou se tem sites de financiamento, tipo Patreon ou Ko-fi. Se não, tem ideia pra criar? E sim, nós temos a ideia de monetizar. Nos momentos, estamos só esperando bater a quantidade de horas e inscritos necessários no YouTube pra ir lá solicitar uns dinheiros pro Google. Talvez dependendo de quando vocês estejam ouvindo, a gente até já tenha feito isso, né? Vamos ver. E bom, a gente também tá abrindo o nosso Ko-fi. Então, mesmo não sendo bruxos, vocês podem nos dar uns bons trocados, ok? Pra quem não sabe, o Ko-fi é uma plataforma de financiamento coletivo. Né, que especialmente para quem está começando é excelente porque não cobra taxas. E bom, cada Ko-fi ele vale tem um valor mínimo. A gente estipulou 3 reais ou 3 euros, né, pro nosso. Nós fizemos uma plataforma só para os seguidores brasileiros e outra para os seguidores portugueses. Se você não tá em um país qualquer que não nenhum desses dois, aí você vê qual fica melhor para você. Bom, a gente vai disponibilizar uma opção para vocês que só querem colaborar com o nosso trabalho, mas a novidade é que nós também vamos usar a plataforma para oferecer alguns serviços, né, principalmente de betagem, leitura crítica, divulgação. Futuramente também algumas artes, como capas e banners. Então, a gente estipulou um limite inicial. Por exemplo, se você quer revisar um texto de 1.000 palavras, você paga um Ko-fi. Se você quer até 2.000, paga 2, 3, por aí vai. Assim por diante, né? Até o limite máximo de 5.000 palavras, ou seja, 5 Ko-fi. Porém, aí aqui entra também outro diferencial, né? Se você quiser, por exemplo, revisar um livro inteiro, você procura uma das revisoras disponíveis no momento e fecha o serviço por fora. E bom, né? Assim a gente oferece alguns serviços pelo projeto e outros independentes, né? Vou até ver se eu consigo lembrar de deixar o link do nosso perfil lá no Ko-fi no grupo e na descrição do podcast do YouTube, que aí vocês pegam mais informações e veem direitinho que serviço custa o quê. E a segunda também é uma ótima pergunta, que é mais oportunidade de esclarecer uma dúvida que é bem comum, que é o blog. Eu não sei como ninguém se lembrou ainda de perguntar sobre o blog. E eu já respondi isso tudo de pergunta, eu não tinha nem reparado que ninguém tinha perguntado, só percebi porque você falou. Mas enfim, o blog faz parte da página ou é um blog apenas seu e divulga na página? Falo isso porque o URL é o seu nome e não fábrica de histórias ou Freak Writer Fact. Parece não estar interligado. E de fato, o blog ele é um projeto pessoal que eu uso para falar das minhas aventuras e das minhas desventuras no mundo da escrita, né? Divulgar esse meu trabalho como escritora, também promover a página, né? Porque quando eu comecei o blog, ele tinha outro nome, tinha outra URL. Só que como eu era indecisa, vivia mudando, eu mudei pro meu nome, o endereço, né? Para eu não ficar perdendo os leitores, porque aí eu podia mudar o nome do blog em si, mas a URL ia permanecer sempre a mesma. Então as pessoas iam ter sempre aquele endereço, né? Iam salvar aquele endereço e iam mudar só o nome, mas o endereço ia permanecer sempre ali. Na época a página nem existia ainda também, né? Tem mais essa parte. E aí eu nem me preocupei muito com isso, né? Só que com o crescimento do projeto eu achei legal usar o mesmo nome também. Até por fins um pouco egoístas, eu confesso, mas na época eu não tinha planos de chamar a equipe ainda. Só tinha a página, eu acho que o grupo nem existia quando eu mudei pro nome. Ou já existia, mas ainda não era a mesma coisa que é hoje, né? Então eu meio que queria que essa marca, entre aspas, entre 1 milhão de aspas aqui, se é que eu posso chamar dessa forma. Eu queria que essa marca ficasse aqui meio associada a mim, né? Aí ficaria mais fácil pro pessoal encontrar tudo, né? Jogar fábrica de histórias no Google e encontrar já o blog, já a página, enfim. Meu Deus do céu, como eu falei, gente, socorro. Quem aí tiver paciência de ouvir tudo até o fim, meu, muito obrigada, né? E comenta aí pra ver se vocês chegaram até o final mesmo. Deixa eu ver aqui alguma coisa. Whisky sachê, né? Que é provavelmente com que eu vou gastar toda a minha cota do Ko-fi, né? Muito em breve. Não deixa de seguir a gente lá nas outras plataformas do podcast principal, né, que é por onde vão sair também os nossos podcasts individuais, vai ser tudo na mesma plataforma, né, ficar todo mundo juntinho e cada um vai ter o seu podcast individual, né, pra falar dos seus assuntos. Aí você passa lá, né, no YouTube, Spotify, SoundCloud, Podbean. Você dá biscoito pra gente em todas essas redes aí, né, vamos ajudar a gente nessa empreitada de tentar ganhar uns trocados com criação de conteúdo, que a gente sabe que não é nada fácil, mas tá tentando. E até porque eu sei também que nem todo mundo vai poder pagar pra ter esses serviços mais exclusivos, né, então também não tem problema nenhum, tá? Só se inscrevendo nos canais e ajudar a gente passando o projeto aí pra frente, indicando pros seus amigos. Só isso já vai ser de uma ajuda enorme, né? Que a gente não tem nem como agradecer, na verdade, né? E bom, né? Chega de conversa, gente, né? Você já deve ter enjoado da minha voz. E a gente se ouve por aí, né? Mil beijos e até mais. Tchau!